A Rádio ONU fala por telefone com Andrés Ramírez, representante do Acnur no Brasil. Obrigada pela entrevista do senhor.
Obrigado a vocês. Prazer estar com vocês.
No último final de semana aconteceu em São Paulo a Copa dos Refugiados. O senhor poderia comentar como foi o evento?
É, a verdade foi um evento maravilhoso. Foi uma oportunidade de ver os refugiados se organizando eles mesmos para fazer uma grande festa. E foi exatamente no ano da Copa do Mundo que aconteceu aqui no Brasil. Estavam muito empolgados pela alegria da Copa, da participação, da solidariedade de todo mundo. E então eles tiveram uma grande iniciativa de organizar a Copa do Mundo. Então, a verdade é que o Acnur apenas apoiou a eles, Caritas também apoiou a eles, houve também aí a participação da ONU Mulheres apoiando, da UNICEF apoiando, a Cruz Vermelha apoiando, algumas outras ONGs como I Know My Rights apoiando. Foi uma grande festa e eles estiveram muito, muito animados o tempo todo. Foi uma coisa maravilhosa.
Qual a importância, o senhor diria, que é de organizar um evento como este de refugiados no Brasil?
É importante por vários motivos. A primeira coisa que mostra como os refugiados são pessoas que vêm aqui como pessoas que fugiram de um conflito por razões diversas, sobretudo que vêm todos de países que não são, a maioria deles não são os países tradicionais que participam na Copa do Mundo. Estamos falando de países como Paquistão, como Guiné, como Mali, como Sierra Leone, Bangladesh, Afeganistão, a Síria, Burkina Faso, que são mais países que têm a ver com conflitos, com questões de crise humanitária. Isso mostra para as pessoas que essas pessoas que vêm desses países têm sofrido muito, mas que têm vontade de ser criativos, ser animados, de ser festivos também. Que a vida não é apenas o sofrimento que eles têm tido ao longo de muitos anos em os países deles, mas que vêm aqui para tentar de reconstruir suas vidas e ter entre eles também a solidariedade, a irmandade, com coisas pacíficas, como é o futebol. Está se mostrando ali também que o futebol é uma ferramenta deles se aproximar melhor entre eles e construir também uma imagem de paz, de boa vontade, de solidariedade. Por outro lado, também foi muito importante, porque a gente teve a oportunidade de difundir melhor o tema de refugiados. Tivemos muita participação da imprensa. Foi muito interessante também a participação de muitas pessoas de fora que estavam enxergando o jogo, faziam muitas perguntas. Tiveram eles criaram uma música, o hino dos refugiados, o hino da Copa, que foi muito bonito, que apareceu no YouTube, no Facebook. Então foi uma oportunidade para difundir, para sensibilizar, para criar awareness e para poder difundir ideias e mensagens interessantes, como por exemplo o Valente Não É Violento, que faz parte da campanha da ONU Mulheres, e que eles estiveram muito animados, todos eles homens, né? Muito animados em fazer questão da importância que tem uma mensagem como isso. Então, por outro lado, também foi uma grande oportunidade para todos nós entender como os refugiados têm essa vontade de fazer coisas pacíficas e coisas criativas aqui dentro do país.
E mesmo durante os jogos da Copa, como era a comunicação entre eles? Por estarem no Brasil, eles estão aprendendo português?
Eles estão aprendendo português, claramente também faz um pouquinho de diferença aqueles que são de culturas cujas línguas são línguas um pouquinho mais distantes, mais diferentes do português, como por exemplo os sírios que falam árabe, os paquistaneses, que eles basicamente, os bangladeshes, que basicamente entre eles a língua franca é o inglês. Mas os outros, a maioria deles que são de países de fala, por exemplo, estava Colômbia, de fala espanhol, ou estava Guiné, de fala francesa, ou Côte d'Ivoire, Costa e Marfim, de fala francesa, ou Mali, de fala francesa, Camarões, que também fala francês. Então, entre eles falavam mais fácil o português, e muitos deles estão aprendendo português. Também depende daqueles que chegaram a tempo e aqueles que acabaram de chegar. Então, aqueles que acabaram de chegar, claramente, têm mais dificuldade, mas aos poucos estão tendo vontade para aprender.
E no dia 30 de julho, o Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE, que é ligado à Secretaria Nacional de Justiça, aprovou 680 novos pedidos de refúgio no Brasil, um número que é maior do que o total do ano de 2013. Como que o Acnur recebe essa notícia?
É, a verdade é que para nós é uma mostra de um trabalho muito bom de parte do CONARE. A gente esteve lá nessa plenária. Para mim foi uma jornada histórica A verdade é que, se a gente compara não apenas com o número total de pessoas reconhecidas, refugiadas reconhecidas no ano passado, mas se a gente compara com o número total dos refugiados reconhecidos no ano 2010, mais o ano 2011, mais o ano 2012, o número total de reconhecidos no, nesta sessão plenária do dia 30 de julho foi maior do que todos esses anos 2010, 11 e 12, juntos. Então, isso mostra não apenas um grande trabalho, muito profissional, mas também uma boa vontade de tentar, de avançar em resolver muitos dos casos. Também está mostrando a grande quantidade de chegadas que estão chegando aqui neste país. Se a gente compara, por exemplo, que o número de pessoas que chegaram para solicitar refúgio no ano 2010, nós tínhamos por volta de 500 e poucos solicitantes. No ano 2011, tivemos 1.000 e poucos. No ano 2012, 2008. No ano 2013, tivemos 5.200 pessoas que solicitaram o refúgio. Já este ano, já estamos por ali, sendo que apenas estamos na metade do ano. Então, o número de pessoas que estão chegando ao país, solicitando a condição de refugiado, tem aumentado muito e as tendências que vai ainda aumentar mais. Então, não mostra apenas esse bom trabalho e essa boa vontade, mas mostra também que no Brasil está chegando muitas pessoas solicitando refúgio. E dentro disso, teríamos que sublinhar a chegada, sobretudo, dos sírios. Nessa jornada histórica que estamos falando, do dia 30 de julho, a verdade é que a grande maioria das pessoas que foram reconhecidas foram os sírios. Dos 680 pessoas que foram reconhecidas, mais de 500 foram sírios. Então, temos que entender que ainda, neste momento, já temos 1.140 sírios reconhecidos, dos quais 537 deles foram reconhecidos naquela plenária. Além disso, temos que levar em conta que temos 590 solicitações de sírios no CONARE que ainda os casos deles não foram resolvidos. Então, além dos 1.140 que já foram reconhecidos, sabemos que de aqui a pouco vamos ter mais reconhecimentos de sírios, até porque, até hoje, os 100% dos sírios que têm chegado ao país têm sido reconhecidos.
Podemos falar de um perfil do refugiado brasileiro? Algum país que tenha um número maior de refugiados no Brasil?
Até hoje, tinha sido a Colômbia. E tem sido a Colômbia. Mas, se continua do jeito que está, as tendências das pessoas que estão chegando, daqui a pouco, a maioria deles vão ser os sírios. Até porque o número reconhecido sírios, como eu falei, são 1.140 e o número dos colombianos são por ali de 1.160, por ali. Então está quase chegando o número de sírios reconhecidos ao número dos colombianos. E as tendências é que mais sírios está chegando e os colombianos ainda estão chegando, mas os colombianos estão já solicitando a residência permanente no marco do Mercosul. Tem um acordo novo, sobretudo começou a ser vigente no caso do Brasil desde o ano passado, e já a grande maioria dos colombianos já não estão solicitando refúgio, mas estão solicitando a residência permanente diretamente no marco desse acordo do Mercosul. No caso dos sírios, claramente, todos eles chegam e solicitam o refúgio. Mesmo assim, sabemos que tem muitos outros sírios que nem solicitam refúgio, que ficam em uma situação irregular, mas que a gente não sabe exatamente de quantas pessoas estamos falando.
Como o senhor mencionou, houve um aumento no número de pedidos de refúgio no Brasil. Por que o senhor diria que houve esse aumento? Quais são os atrativos do Brasil?
Eu acho que temos que levar em conta muitos fatores fundamentais para poder entender esse fenômeno de número, de aumento expressivo das chegadas de solicitantes de refúgio aqui ao Brasil. Um primeiro é que a gente tem que entender que o Brasil não está isolado das crises humanitárias a nível global. Infelizmente, o número de crises humanitárias a nível global está aumentando. Não é apenas que a gente está tendo crises humanitárias novas, conflitos recentes, mas a gente ainda, infelizmente, é testemunha de muitos outros conflitos que já tem um tempão, que tem muitos anos. Por exemplo, o conflito de Afeganistão ainda não acabou, o conflito de Iraque não tinha acabado quando já tem mais outro conflito dentro do Iraque. Temos as crises já da Síria, que tem vários anos também. Temos a crise de República Democrática do Congo, que ainda que foi assinado um acordo de paz em dezembro do ano 2013, ainda continuam as brigas, ainda sabemos de pessoas que têm que fugir, sobretudo para Uganda, para Ruanda, para Burundi, por causa da presença de grupos armados irregulares, não apenas nacionais da República Democrática do Congo, mas também de outros países que estão participando da perseguição e das brigas contra o exército do Congo. Temos ainda os problemas do Sudão do Sul, esse grande conflito que está levando a muitas pessoas para fugir, sobretudo para a Etiópia, mas para outros países da vizinhança. Então, temos ainda muitos conflitos a nível internacional e isso faz que muitos deles acabem querendo sair também fora da região, alguns dos quais chegam até o Brasil. Então, esse é o primeiro ponto que temos que levar em conta, que o Brasil não está isolado totalmente do mundo do conflito, dos conflitos globais que, infelizmente, estão acontecendo com muita, muita força nestes anos recentes. A segunda coisa que a gente tem que levar em conta é que o Brasil tem tido mais presença internacional, tem sido um país que tem tido mais presença nos assuntos da areia internacional, dos assuntos políticos, dos assuntos humanitários. Por outro lado, temos que levar em conta que o Brasil organizou a Copa do Mundo, que vai organizar a Olimpíada, que é um país que tem mais presença também em termos dos grandes eventos, mega eventos internacionais. Temos que levar em conta, por outro lado, o tema de que a política do refúgio do Brasil tem sido uma política generosa, avançada. A legislação brasileira de refúgio é uma lei bastante positiva. Tem coisas que tem que melhorar em termos, sobretudo, do processo de integração dos refugiados aqui no país, mas que, em geral, tem sido um balanço bastante positivo. Então, tudo isso levando em conta, acho que faz que os refugiados pensem também na possibilidade de chegar ao país. E você sabe, já que começam a chegar números expressivos, esses números também têm uma influência, têm um impacto na percepção daqueles outros que ainda não saíram e que no futuro poderiam chegar. Então, é como dinheiro chama dinheiro, refugiado chama refugiado, migrante chama migrante. É um pouquinho uma tendência da psicologia humana a nível internacional que acontece. Agora, mesmo assim, a verdade é que os números ainda, se a gente compara com outros números a nível internacional, ainda são pequenos. E a gente compara, por exemplo, com as grandes crises humanitárias do mundo, temos que levar em conta que mais de 80% dos refugiados do mundo ficam nos países em desenvolvimento, sobretudo nos países da vizinhança dos conflitos. E o Brasil está muito, muito afastado dos principais conflitos. Então, é para eles bem mais complicado ter que sair e viajar até o Brasil ou até outros países do continente americano, por exemplo. Então, ali a gente tem que levar em conta que também os refugiados, por um lado, querem ficar na vizinhança, porque para eles voltar a seu país é mais fácil, e temos que entender que todo mundo gostaria de voltar a seu país. A principal solução duradoura do tema de refúgio é o tema da repatriação voluntária, e a verdade é que todo mundo gostaria sempre de voltar a seu país, e para poder estar em condições de ter mais possibilidades de voltar a seu país, ou melhor, estar perto da fronteira, estar perto do seu país. Por outro lado, é bem mais caro viajar até o Brasil que viajar nos países da vizinhança. E por outra parte, é muito importante entender que a grande maioria dos refugiados tem que sair em condições muito precárias. Muitas vezes tiveram que se deslocar várias vezes dentro de seu país. Não é que o primeiro problema que eles tiveram de imediato fugiram de seu país. Muitas vezes tiveram que se deslocar internamente. Nós sabemos de muitos deles que tiveram que se deslocar 4 ou 5 vezes antes de tomar a decisão tão dura e tão trágica de ter que abandonar seu país, muitas vezes familiares, pertenças, conexões, e sabendo que vão ter que ir para outro país que tem outra cultura, que tem outra língua, que tem outra situação, onde é bem mais complicado poder se inserir na sociedade. E para terminar, também é mais complicado ir para um país onde sabe que a língua é tão diferente, a cultura é tão diferente como o caso do Brasil. Então, levando em conta tudo isso, faz que a gente possa entender porque, mesmo que sim, está aumentando bastante, pelas razões que eu falei, mesmo assim, os números aqui no Brasil ainda são pequenos se a gente compara com os países. Por exemplo, agora temos mais ou menos por volta de 6 mil refugiados reconhecidos no Brasil, já considerando os últimos reconhecimentos da jornada histórica do 30 de julho. Mas esse número ainda é pequeno se a gente compara, para não ir muito longe, com o caso do Equador, onde temos 56 mil refugiados reconhecidos. A grande diferença é que no caso do Equador, a grande, grande maioria deles são apenas colombianos. Já no caso do Brasil, já como falei, já a maioria deles vão ser daqui a pouquinho sírios. E a grande maioria dos refugiados aqui neste país vem de muitas nacionalidades. Estamos falando de quase 80 diferentes nacionalidades. No caso do Equador, quase todos são colombianos.
E como o senhor mencionou, por exemplo, no caso da Síria, o Brasil está muito distante do local do conflito.
Isso.
Normalmente, como que se dá essa viagem?
Não, temos que levar em conta também um pouquinho da antecedência. Aqui neste país, aos começos do século XX, chegaram muitos sírios, muitos libaneses. Este é um dos países do mundo que fora do Líbano tem mais libaneses, que tem mais sírios. A gente acabou de ter uma reunião outro dia com a Câmara Árabe e eles falam de que devem ter por volta de 12 a 13 milhões de pessoas de ascendência síria, libanesa e árabe, em geral, neste país. Algumas pessoas falam que dessa comunidade árabe neste país de 12, 13 milhões, mais ou menos por volta de 8 milhões de pessoas são de ascendência síria e libanesa, dos quais 3 milhões mais ou menos poderiam ser sírios. Então, isso faz que muitos dos sírios também pensem que o Brasil é um bom destino, até porque tem muitas pessoas que são de origem sírio e que eles poderiam se ajudar também com a solidariedade dos sírios que moram neste país. Então, muitos deles viajam, a grande maioria deles tem que viajar de avião. Essa é também uma boa pergunta que você faz, porque também mostra que aquelas pessoas mais pobres não têm como viajar e vir até o Brasil, porque é uma coisa muito complicada poder vir até aqui. Mas, mesmo assim, muitos deles estão chegando, conseguem também o visto, porque o Brasil teve uma política muito generosa e foi uma resolução que a gente teve no CONARE, que os sírios que estavam nos países da vizinhança, que poderiam, e não apenas nos países da vizinhança, mas claramente os países da vizinhança são na grande maioria, que poderiam solicitar o visto para vir ao Brasil e que chegando aqui poderiam ter acesso ao procedimento de elegibilidade. Então, muitos deles estão vindo de avião, mas também tiveram a grande oportunidade de ter tido acesso ao consulado brasileiro, em muitos desses países onde está a grande, grande maioria. Apenas para sublinhar, por exemplo, nos países da vizinhança da Síria, temos já por volta de 2 milhões 600 mil refugiados. Temos situações onde Líbano, por exemplo, que é um país muito pequeno, temos mais de 1 milhão 400 mil refugiados sírios. Então a situação está muito complicada. É por isso que o gesto de Brasil de ter tido essa boa vontade tem a ver também com a solidariedade da carga que tem muitos refugiados nesses países que estão tendo um impacto muito forte com a escola, com a saúde, com todos os serviços públicos dos países. São países pequenos, são países em desenvolvimento, são países pobres e que têm que ter a generosidade do mundo para poder compartilhar a carga e também para dar apoio, não apenas financeiro, mas também com reassentar ou permitir que muitos dos refugiados possam vir para os outros países.
E há algum lugar no Brasil que concentra o maior número de refugiados?
Exatamente. Nós sabemos que a maioria dos refugiados estão chegando mais e mais crescentemente para São Paulo. E muitos deles que chegam a outros lugares também, após estar um tempo naquele outro lugar, acabam se realocando para São Paulo. Então, sim, São Paulo está sendo, e no segundo lugar, Rio de Janeiro, estão sendo as principais, vamos dizer, áreas de concentração dos solicitantes. Mas também estão chegando para Paraná, para Rio Grande do Sul, para outros lugares. Mas a grande maioria está chegando para São Paulo, para Rio de Janeiro.
E o senhor mencionou diversas nacionalidades que têm feito pedidos de refúgio no Brasil. E a questão do Haiti?
Haiti, a verdade que sim, estão chegando muitos. A verdade que agora os números aqui no Brasil estão mais de 20 mil, 26 mil por ali. Mas eles não são refugiados, essa é a diferença. Por isso eu nem menciono, nem estão incluídos dentro das estatísticas de refúgio. Porque eles são pessoas que começaram a chegar aos começos do ano 2010 por causa do terremoto que atingiu o Haiti. E como você sabe, o problema é que Haiti é o país mais pobre das Américas, é um país que está em condições de muita precariedade e de muita vulnerabilidade, e por isso que muitas das pessoas tiveram que sair porque não tinham como sobreviver dentro do país. Tiveram que tentar de fugir, de sair, mas sobretudo para tentar de arrumar uma vida melhor, um emprego, e achar um caminho para o Brasil, porque o Brasil tem uma presença importante lá no Haiti por causa da Operação de Paz, de MINUSTA, e que tem um prestígio interessante, importante, e isso fez atrativo o Brasil. Então, muitos deles começaram a chegar desde esse ano, 2010, 2011, no ano 2012, em janeiro do ano 2012, o Brasil achou que deveria de dar vistos lá no Porto Prance e também em outros países, para que essas chegadas foram mais regularizadas, mais regulares, e que não chegaram por vias irregulares. Mas, mesmo assim, continuam a chegar, e que e primeiro chegavam muito pela Tríplice Fronteira, por Tabatinga, né? Que é a Tríplice Fronteira com o Peru e com a Colômbia, né? Com Santa Rosa, Peru, e com Letícia, Colômbia. Mas também chegam muito pelo estado do Acre. E a verdade é que, sendo que o Brasil tem tido uma economia bastante boa nestes últimos anos, tem tido a possibilidade de ter um crescimento econômico que dá oportunidade de dar emprego para os haitianos, sobretudo na indústria da construção, e muitos deles vêm para trabalhar como migrantes e tem dado certo até agora. Então, recentemente, o Brasil está tendo dificuldades econômicas nesses últimos meses. Já a situação da indústria não está crescendo, então isso talvez possa atrapalhar um pouquinho as chegadas dos haitianos e outros migrantes, mas mesmo assim, até hoje, tem chegado de jeito assim muito, muito expressivo haitianos e outras nacionalidades de migrantes. A verdade é que a gente não está muito relacionado com o tema dos migrantes, mas bem, a gente tem a ver diretamente com o tema dos refugiados, que também são migrantes, mas que são migrantes especiais, são migrantes que tiveram que fugir por causa de perseguição, como fala claramente a Convenção de 1951, ou por causa de ter sido atingidos pela violência generalizada dos direitos humanos e a violação de generalizada dos direitos humanos em alguns dos países. Então, nós, basicamente, naquelas estatísticas, falamos de refugiados e não falamos dos haitianos, porque os haitianos não são considerados refugiados. Mas é verdade que quase todos eles solicitam o refúgio, né? E eles são referidos para o CENIGA, que é o Conselho Nacional de Migração, e lá eles têm tido uma boa vontade e uma decisão muito que nós achamos acertada, correta, de dar vistos humanitários para que eles possam permanecer no país e possam arrumar um emprego neste país.
Ok, muito obrigada. A Rádio ONU conversou então com Andrés Ramírez, representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o ACNUR, no Brasil. Muito obrigada pela sua entrevista.
Muito obrigado a vocês. Até mais.